A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. Ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Comunidade. Nesta edição vamos conhecer o projeto Inclusão da Game Terapia em Programa de Reabilitação Pulmonar Pós-Covid-19. A iniciativa é coordenada pelo professor Saul Rassi Carneiro, da Faculdade de Fisioterapia, e desde 2021 o projeto vem sendo desenvolvido no Hospital Universitário João de Barros Barreto, dentro do Laboratório de Avaliação e Reabilitação das Disfunções Cardiovascular, Oncológica e Respiratória, o LACOR. A iniciativa é uma forma de reabilitar pacientes vítimas de complicações da Covid-19 através de jogos de videogame. Mas quem vai explicar melhor sobre essa iniciativa é o próprio coordenador do projeto, o professor Saul, que é o nosso convidado do programa de hoje, que conversa com a gente por telefone. Professor Saul, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente no programa de hoje. E eu gostaria de iniciar essa entrevista com o senhor explicando para a gente o que é essa abordagem da game terapia, né? Gostaria que o senhor explicasse para a gente um pouco desse contexto, como foi que ela surgiu e como é que ela chegou como uma abordagem para vocês nessas abordagens terapêuticas, fisioterapêuticas, para desenvolver junto aos pacientes aqui do Hospital João de Barros Barreto, professor.
Obrigado pela oportunidade, por estar debatendo esse tema, que para mim é tão caro, como a reabilitação e a inclusão da gameterapia. Né? Bom, então, tudo começou de fato com esse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, especialmente no ano passado, onde os casos atingiram números muito, muito mais elevados do que os que vivenciamos agora, e uma perspectiva que eu passei até naquele momento de que pacientes em tratamento poderiam necessitar de um acompanhamento ambulatorial para tratar as disfunções oriundas, né, da infecção por Covid-19. Do momento dessa internação. Então, eu já imaginava que alguns pacientes poderiam apresentar complicações pulmonares e comprometimento da sua qualidade de vida. Então, nós já tínhamos nosso serviço de reabilitação pulmonar aqui no Hospital de Barros Barreto, eu pensei em ampliar a nossa atuação especificamente para esse perfil de pacientes que são sequelados da Covid, né? E como uma maneira também de incrementar a nossa assistência, eu imaginei também incluir uma nova estratégia de terapia, que não é melhor nem pior, mas ela apenas é uma nova forma de prestar essa assistência aos pacientes, essa nova forma de realizar a reabilitação, que é através da gameterapia que nós dispomos no nosso ambulatório, no nosso serviço, né? Eu pensei que isso daí poderia também transcender um pouco a questão puramente assistencial e também oferecer, junto à universidade, a possibilidade de se tornar um projeto de extensão e, posteriormente, um projeto de pesquisa. E isso acabou se concretizando mais tarde. Então, agora nós temos isso daí como uma assistência que, ao mesmo tempo, está inserida no ensino e na pesquisa e na extensão da universidade. Então, consiste basicamente na utilização de um videogame que capta os movimentos, ou seja, a movimentação da pessoa, como uma estratégia para reabilitar os movimentos ou então reabilitar a condição cardiovascular dessa pessoa que ela perdeu.
Ok, professor. Então, assim, por exemplo, nessa abordagem da game terapia, vocês utilizam esses videogames, por exemplo, de última geração, que tem aqueles sensores de movimento e fazem o acompanhamento e as estratégias para reabilitar, né, esse paciente. Acho que foi isso que eu entendi. Agora, assim, essa utilização dessa tecnologia, dessa abordagem terapêutica também, ela ganhou um pouco mais de força, de possibilidades diante, por exemplo, desse contexto peculiar auxiliar mesmo da pandemia, já que, por exemplo, a gente não poderia levar esses pacientes para outras áreas ou para um convívio com outras pessoas, com outras atividades, com aglomeração, por exemplo, e de repente essa abordagem da game terapia também veio a calhar para a gente manter distanciamento, manter medidas sanitárias. Como é que a game terapia também se adequa na sua avaliação a esse contexto pandêmico como uma abordagem possível, né, para a gente manter serviços de saúde e também buscar inovação? Como é que o senhor avalia isso?
Bom, essa estratégia, a game terapia, ela já tem alguns anos, ela já era utilizada há alguns anos, sim, e com resultados muito promissores, principalmente na área da neurologia e da ortopedia. Com o tempo ela foi se expandindo e hoje ela está praticamente consolidada em qualquer área da reabilitação. E considerando o momento que nós vivemos, essa conjuntura, vamos dizer assim, sui generis, né, que é essa situação de pandemia, ela pode muito bem preencher esse hiato, né, que ficou com relação ao deslocamento das pessoas, com relação à integração das pessoas, a proximidade que elas têm que ter no serviço, no ambulatório, no consultório, enfim. Então, através de orientações mesmo, ou videochamadas com os pacientes, então é possível plenamente o fisioterapeuta, no caso, orientar esses exercícios ao seu paciente a partir de um videogame. A necessidade de fato é que o paciente tenha o videogame, tenha o recurso, né, para tal. Mas, dispondo disso daí, de fato, é uma estratégia muito bem-vinda para contornar essa questão do distanciamento que a gente tem que guardar, que a gente tem que manter. E, assim, diferente da terapia mais convencional, que envolve aqueles exercícios com pesos, com equipamentos, com aparelhos, ela é naturalmente mais intuitiva. Então, por envolver movimentos que a pessoa faz no seu dia a dia, relacionados a a visualização de um avatar, né, a visualização de um bonequinho ali na tela, né, essa característica mais intuitiva, primeiro, ela implica em menos correções, assim, do tipo de movimento que a pessoa faz, e ao mesmo tempo ela traz para a pessoa uma questão de competição com ela mesma. Então ela sempre vai estar querendo melhorar, pontuar mais, ter um desempenho melhor, né? Então a gente consegue atingir isso tudo mesmo não estando presencialmente com o paciente em alguns casos, mas é possível conseguir. Só ressaltando que no caso do nosso projeto de extensão, não, ele é todo presencial. Até porque o nosso público do Barros de Paredes, ele não dispõe desse recurso. São pessoas de uma condição socioeconômica que não permitem, ou não as coloca assim como pessoas, no primeiro momento, que dispõem desse tipo de recurso. Então a gente realiza só aqui no Barros de Barreto. Mas, com certeza, é uma estratégia, é um método, uma técnica que pode ser aplicada assim, guardando o distanciamento.
E, professor Saul, agora uma curiosidade em relação a como vocês buscaram incluir essa abordagem, essa estratégia da game terapia no projeto, em relação ao próprio jogo ou ao console, não sei. Gostaria que você explicasse um pouco de por que, por exemplo, há projetos que se utilizam desse tipo de estratégia em que eles acabam desenvolvendo propriamente novos jogos com aquelas finalidades que vocês gostariam de avaliar, de implementar junto ao paciente. Gostaria de saber se vocês já utilizaram consoles ou jogos, recursos que já estão disponíveis, por exemplo, no mercado, ou vocês também buscaram essa parte do desenvolvimento de um game para fazer avaliações específicas ou buscar a recuperação de habilidades específicas dos pacientes. Como é que foi essa adoção do game para vocês?
Nós procuramos utilizar os jogos, os consoles que já estão no mercado. E até pela própria questão assim, da aceitação mesmo e da adaptação para os instrumentos, para a TV, para o ambiente onde a gente está inserido aqui no nosso serviço, no Glocast. Então nós utilizamos mesmo os que já são utilizados no mercado e tentamos adaptar os jogos à necessidade dessas pessoas. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. A gente tem um joguinho lá que é de boxe. Então a pessoa, ela se exercita, no caso, ela faz a sua atividade dando socos, né, no saco de boxe virtual. E à medida que ela vai conseguindo derrubar o saco, ou arrancar o saco de onde ele está colocado, né, ela vai pontuando. E nós estimulamos o paciente, fazemos uma simulação de 3 assaltos, né, que tem a duração de 1 minuto, e fazemos o repouso desse paciente por 2 minutos para ele se recuperar. E dependendo da condição dele, a gente pode até ampliar para mais 2 assaltos, ou seja, fazemos um total de 5 minutos de atendimento. Essa é uma possibilidade. Num outro paciente, por exemplo, onde a gente detecta que ele tem uma alteração de equilíbrio ou uma dificuldade na marcha, nós podemos utilizar um jogo onde cabe a esse paciente manter o equilíbrio em algumas posições, ou numa perna só, ou com 2 pés juntos, ou com um pé na frente e outro atrás, associado com exercícios de respiração. Temos esse jogo, né, já comercializado. Uma outra possibilidade também, um paciente que tem uma disfunção na hora de andar, por exemplo, ou então ele cansa durante a caminhada, né? Então nós temos uma plataforma específica exatamente para ele realizar essa caminhada na plataforma, e no videogame simula ele passeando ou correndo com outras pessoas, né, onde ele vai ultrapassando as pessoas e vai galgando assim posições numa corrida virtual. Então todas essas estratégias e todos esses jogos, eles são adequados para a disfunção que a pessoa sente ou que apresenta.
E professor Saul, agora vamos direcionar mais para a questão dos sintomas da síndrome pós-Covid, se a gente pode chamar dessa forma. Justamente porque você iniciou, logo na sua primeira resposta, o senhor falou que já suspeitava, né, já havia essa hipótese de que com certeza alguns pacientes que passaram pela Covid poderiam ter alguma sequela, e aí vocês já se anteciparam na proposição desse projeto, né? Então, eu gostaria de saber, assim, por exemplo, quando vocês, do campo das hipóteses até ao campo prático, do empírico que vocês acompanham aí no dia a dia, né, aquelas hipóteses se confirmaram, e, na verdade, a própria Covid, ela é muito dinâmica nesse sentido de que é muita coisa ainda para se descobrir sobre ela, né? Mas, assim, do que vocês já tinham de suspeitas anteriormente, para o que vocês vivenciam no projeto, quais são as principais sequelas, os principais danos que ficam, né, que vocês têm observado, especialmente aqui, né, no Hospital Barros Barreto, que é um hospital de referência também para essa área. O que vocês têm acompanhado? Quais são as principais demandas que vocês buscam recuperar nesses pacientes?
Bom, o que a gente tem notado realmente dos pacientes, eu não posso precisar assim em termos de números, mas a gente já tem um banco de dados que a gente vai fazer o levantamento disso ainda, mas o que nós percebemos é que há um número muito grande de pacientes que, quando chegam no serviço, chegam de fato com intolerância a realizar atividade física por conta de um cansaço. Então, são pacientes que não conseguem mais subir um lance de escada, são pacientes que não conseguem mais caminhar por 100, 150 metros, assim, sem referir um cansaço atípico que anteriormente, antes da infecção, eles não apresentavam. Um outro fator que a gente tem observado também, que alguns apresentam, é uma perda também de força muscular. Então, atividades corriqueiras do dia a dia, como carregar determinados pesos, ou então praticar alguma atividade de força, assim, ele já não consegue mais, porque eles dizem que a sua força muscular reduziu, né, por conta disso. E associado a especificamente esses fatores, né, a gente nota também uma piora na qualidade de vida deles, né? Uma piora na qualidade de vida porque exatamente a doença impôs a eles limitações para as atividades de vida diárias, e por conta disso eles se tornam mais preocupados, se tornam mais tristes por não poderem estar desempenhando adequadamente o que eles faziam.
Diante disso que vocês vêm observando, eu gostaria só de, para fechar essa primeira parte da entrevista, saber se, porque na verdade o projeto ele se dedica especialmente à reabilitação pulmonar, né? Eu gostaria de saber em que estágio, por exemplo, dessas sequelas vocês já começam a acompanhar esses pacientes, por exemplo, os sintomas, as sequelas persistem por quanto tempo, vamos dizer assim, 1 mês após a infecção, vocês já buscam fazer esse tratamento? Isso também, essa abordagem é direcionada especialmente para o público adulto, ou vocês também têm atendido crianças? Como é que vocês têm acompanhado esses pacientes? Como é que vocês direcionam esse projeto?
Nós recebemos pacientes de todos os perfis, assim, de todos os tipos, digamos assim, de resposta à infecção. Então, nós temos no nosso ambulatório pacientes, por exemplo, que trataram em casa, que não precisaram nem de internação hospitalar, mas que apresentam esses sintomas que eu referi para você. Nós temos pacientes também que não precisaram ficar na unidade de terapia intensiva, ficaram internados, mas não precisaram de cuidados intensivos. E nós temos também os pacientes que passaram na UTI. Então, temos pacientes que nos procuram com menos de um mês da alta hospitalar, nós temos pacientes que nos procuram com mais de um mês de alta hospitalar, temos pacientes que já nos procuraram depois de 4 meses de internação. Então, é bem heterogênea essa população que busca os nossos serviços. E é interessante observar, a doença nova, ela está sendo estudada e cada vez mais está se constatando coisas diferentes sobre a doença. Então, é importante observar que, em alguns casos, as manifestações, mesmo das pessoas que não estão internadas, elas são tão significativas quanto das pessoas que estão internadas. Ou seja, são repercussões típicas da própria doença. Que você poderia dizer, mas uma pessoa que ficou um mês internada no hospital, lógico que ela vai apresentar mais cansaço, mais falta de ar, porque afinal de contas ela ficou um mês no hospital. Mas na verdade o que a gente observa é que esses sintomas, eles também são apresentados por pessoas que não ficaram internadas. Ou seja, onde o diferencial, o viés de internação, não seria o preditor da condição da pessoa, e sim a própria infecção. Então, a gente tem uma população muito heterogênea nesse sentido aí. E a nossa demanda, ela é de pacientes do próprio hospital, que estão encaminhados, e da rede, né, de atenção do SUS, ou de outros serviços, ou até mesmo da atenção primária.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Comunidade, que hoje apresenta o projeto Inclusão da Gameterapia em Programa de Reabilitação Pulmonar Pós-Covid-19, uma iniciativa da Faculdade de Fisioterapia, desenvolvida no LACOR do Hospital Universitário João de Barros Barreto. Quem explica pra gente sobre o desenvolvimento desse projeto é o nosso convidado do programa de hoje, o professor Saul Hassi Carneiro, que conversa com a gente por telefone. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco continua essa conversa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo o UFPA Comunidade. Você está ouvindo o UFPA Comunidade.
Estamos de volta com o programa UFPA Comunidade, que hoje apresenta o projeto Inclusão da Gameterapia em Programa de Reabilitação Pulmonar Pós-Covid-19, um projeto desenvolvido no Laboratório de Avaliação e Reabilitação das Disfunções Cardiovascular, Oncológica e Respiratória, LACOR, no Hospital Universitário João de Barros Barreto. Essa iniciativa é coordenada pelo professor Saul Hassi Carneiro, que conversa com a gente por telefone nesta edição de hoje. Professor, anteriormente o senhor falava do público e de como muitas sequelas da Covid-19 a gente pode observar tanto em pacientes que se trataram em casa quanto pessoas que foram hospitalizadas, né? E de fato, isso a gente percebe, né? O quanto também é uma doença que ainda há muito a se conhecer, né? Mas lógico, a gente acompanha muito a questão de casos leves, pessoas que às vezes com casos mais graves que tiveram um grande comprometimento pulmonar, que esse é um dos focos do projeto, que às vezes precisaram de ventilação mecânica. Eu gostaria de saber, na verdade, um pouco de resultados do tempo que vocês desenvolvem, que logicamente ainda é pouco, até porque a doença é nova também, né? Mas assim, essa abordagem, os processos terapêuticos que vocês vêm implementando têm tido um bom resultado, independente do caso ou da situação que a pessoa se infectou com a Covid, se foi um sintoma leve, um sintoma grave. Essa abordagem para vocês tem sido positiva, tem dado os resultados que vocês esperavam? Quais também os desafios que vocês encontraram, né, para o desenvolvimento do projeto diante dessa realidade que é muito dinâmica?
Olha, os nossos resultados, ainda que a gente ainda não tenha todos aí estabulados, né? Mas o que nós temos notado, um dos principais indicadores assim, de avaliação que nós fazemos desse paciente é um teste que nós chamamos de teste de caminhada, de 6 minutos. Então, ele consiste no seguinte: a gente tem um espaço de 30 metros e a gente solicita ao paciente que caminhe ao longo desses 30 metros, ou seja, ele vai e volta nesse espaço de 30 metros durante 6 minutos, no ritmo que ele puder. Se ele quiser acelerar o passo, ele acelera; se ele quiser reduzir o passo, ele diminui; se ele quiser parar e descansar, ele para. Então, ao longo desses 6 minutos, nós medimos a distância que ele andou, né? O número de voltas que ele dá, e, consequentemente, nós temos a distância que ele andou ao longo desses 6 minutos. Pois bem, nós fazemos isso antes de começar o programa de reabilitação desse paciente e fazemos isso após 20 atendimentos, né, 20 atendimentos fisioterapêuticos. Será mais ou menos aí em torno de 2 meses de acompanhamento, mais ou menos. 2 meses, 2 meses e meio. E aí o que é que nós observamos em os pacientes é que a distância que eles cobrem após o período de reabilitação normalmente é uma distância maior do que a que eles faziam no início. Então, esse é o principal indicador que a gente está utilizando para compreender que esses pacientes estão melhorando com o tratamento. Outros marcadores que nós utilizamos são questionários de qualidade de vida, são questionários que classificam o nível da falta de ar que esses pacientes têm, o nível do cansaço que esses pacientes apresentam, tudo antes do tratamento e depois. E alguns questionários que interpelam o paciente com relação às atividades do dia a dia dele, como que é o cansaço, se o cansaço se manifesta quando ele está escovando o dente, se o cansaço se manifesta quando ele está deitado, se o cansaço se manifesta quando ele está lavando a louça, enfim, vestindo uma roupa. Então, isso tudo é quantificado, todas essas respostas elas são quantificadas, e a gente tem um indicador, um marcador da melhora desse paciente ao longo do processo de reabilitação. Então, como falei, nós ainda não temos todos esses resultados tabulados, nós estamos em fase de tabulação desses resultados, mas o que nós observamos normalmente é a melhora de todos esses indicadores após a reabilitação.
E, professor Saul, obviamente são resultados já animadores, né, e com certeza tem boas perspectivas o desenvolvimento do projeto. Eu gostaria de saber, na verdade, quem é que faz o projeto agora, né? Eu gostaria de saber, além do senhor, né, quem é a sua equipe, quantos estudantes ou outros professores também estão envolvidos nesse projeto, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa equipe, e especialmente pelo lado dos estudantes, né, que impactos o senhor observa também nesse aspecto da formação desses futuros profissionais, desse também envolvimento deles com a rotina do que é um serviço público de saúde, né? Eu creio que isso traz grandes ganhos para a formação da comunidade discente que participa do projeto, né? Eu gostaria que o senhor relatasse também um pouco disso.
Esse projeto de extensão, ele tem uma característica bem abrangente, bem integrativa, vamos dizer assim. E por que que eu falo isso? Parte mesmo de quem coordena, quem participa, quem lidera esse projeto. No meu caso, eu sou fisioterapeuta da Universidade Federal do Pará, onde eu trabalho no bairro de Barreto, e sou professor do programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano da Universidade. Como parceria, como participante também desse projeto, eu tenho a professora da Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a professora Laura Tomasi Neves, né, que também participa desse projeto, está atuando junto com a gente. E nós temos também a participação da Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional na presença do professor Paulo Ávila. Além disso, nós oferecemos a esse projeto, são 2 bolsas de extensão, nós temos bolsas de iniciação científica também, que compõem esse projeto, nós temos a participação de residentes dos programas multiprofissionais de saúde, saúde do idoso e oncologia, residentes fisioterapeutas, e nós temos também a própria pós-graduação de Ciências do Movimento Humano com trabalhos desenvolvidos a nível de mestrado, 100%, com relação a esses pacientes com Covid-19. Né? Então, você pode ver que a gente procura atingir todos os estratos possíveis dentro da nossa condição para incorporar nesse grande projeto, nesse grande trabalho. Então, eu queria ressaltar exatamente essa participação integrada entre o corpo assistencial, o corpo docente, o corpo discente, a pós-graduação e, evidentemente, que nos fornece as condições, a própria universidade e a superintendência do nosso complexo hospitalar, na pessoa da doutora Regina Fee e do professor Pedro Piani, que é o gerente de ensino e pesquisa, que são grandes apoiadores e entusiastas disso também.
Ok, professor. E com um projeto com uma abordagem tão holística em relação ao ensino, à pesquisa, à extensão, como você colocou anteriormente, obviamente a gente espera um grande desenvolvimento dele, né, novas perspectivas. O senhor relatou aí, por exemplo, o próprio integração do projeto, por exemplo, com a pós-graduação, então com certeza e iniciação científica, então vem aí TCCs, dissertações, então com certeza vai gerar frutos também, além da própria reabilitação dos pacientes, né? Gostaria que você falasse um pouco do que são as perspectivas, né, do projeto. Creio que ele deve ter sido contemplado na última edição do PIBEX, né? Então deve ter aí esse ano, né, de execução. Como é que vocês pretendem desenvolver ele ao longo desse ano ainda? E como é que está também o desenvolvimento dessa abordagem integrativa, como o senhor colocou, né, do desenvolvimento de pesquisas, dele se tornar também um projeto de pesquisa? Como é que está essa abordagem, né? Quais são as perspectivas para o futuro do projeto?
Bom, nosso planejamento, ele inclui ampliar o serviço, né? Inclui ampliar o serviço. A gente sabe que isso não depende só da nossa iniciativa, há outros trâmites que precisam ser respeitados também. A gente sabe que a situação da universidade também não tem permitido por conta de toda essa conjuntura política e econômica que nós estamos vivendo. Então, isso vai ser um grande desafio poder ampliar o serviço em que diz respeito ao espaço físico e aos recursos que nós temos. Mas o que nós planejamos é, sim, ter esse serviço sendo ofertado a mais pacientes. E uma outra ambição nossa para o futuro é fazer com que esse tipo de estratégia, esse tipo de recurso, ele seja empregado nos pacientes internados, não só no nível ambulatorial, mas naquele paciente que está no leito, lá no hospital, aquele paciente que está na UTI, mas que tem condições de realizar isso daí. A gente tem já exemplos de hospitais aqui no Pará que empregam isso daí nos seus pacientes internados. Nós temos profissionais com experiência para realizar isso daí, exatamente por terem esse conhecimento de outros hospitais, e a nossa ambição é essa, é ampliar o nosso serviço ambulatorial e estender essa assistência também aos pacientes internados. Isso é o nosso grande foco, assim. Eu queria só ressaltar uma questão, assim, que eu acho que é muito importante dar esse crédito. Esse serviço todo, essa criação, na verdade, ela não seria possível sem a participação de alguns abnegados, pessoas que se solidarizaram com a nossa proposta e nos forneceram os insumos. Porque nós não adquirimos isso daí por compra, nós recebemos por doação. Então, nós dispomos de toda essa estrutura por doação de pessoas que se sensibilizaram com a situação da Covid, abraçaram a possibilidade de ofertar esses pacientes uma estratégia nova de tratamento, e nos cederam os videogames, nos cederam os jogos, nos cederam as plataformas, a televisão que nós utilizamos. Então, é um serviço que também conta com a solidariedade dessa sociedade que teve condições e que se compadeceu do momento que nós vivíamos, né, para nos doar todo esse equipamento. Então, eu preciso ressaltar isso daí também, porque eu acho extremamente importante enfatizar o quanto que a solidariedade de outras pessoas contribuiu para o que nós estamos desempenhando agora.
De fato, é extremamente importante isso. Acho que a gente, como instituição, também deve enaltecer, né, a solidariedade dessas pessoas e possibilitar que isso seja disponibilizado, toda essa estrutura, todo esse serviço, a pessoas que estão realmente necessitando. E, professor, vou abrir espaço aqui para as suas considerações finais. Você pode ficar à vontade para deixar alguma mensagem, ressaltar algo que eu não perguntei. E também gostaria que o senhor reforçasse um pouco desse processo. Vamos dizer que alguém acompanhou aqui a entrevista, ficou interessado. Como é que são os procedimentos para chegar até o projeto? Precisa vir referenciado de uma unidade? Precisa ser paciente do hospital? Isso o senhor já comentou, mas gostaria que o senhor ressaltasse e fique também à vontade para as suas mensagens finais, professor.
Bom, as pessoas que tiverem interesse em participar do nosso projeto, eu vou dividir em dois grupos aqui, os participantes como enquanto pacientes. Então, esses participantes, eles são encaminhados pela rede de atenção básica do SUS, ou então de serviços referenciados pelo SUS. Então, esses pacientes, eles podem ser encaminhados pelo Hospital Barros Barreto, onde eles vão gerar um protocolo, uma matrícula, e eles vão ser inseridos no nosso sistema para o nosso acompanhamento. A gente já tem um fluxo de pacientes que nós recebemos diretamente do município de Belém, onde eles são encaminhados a partir da solicitação, principalmente das unidades básicas de saúde ou de outros serviços da rede SUS. E os próprios pacientes que se trataram no Barros Barreto, esses aí já podem ir encaminhados pelos seus médicos ou pelo enfermeiro que lhe acompanhou, qualquer profissional pode encaminhar esses pacientes para o nosso serviço. Então, aí seria o perfil dos pacientes. Agora, os discentes e docentes que ouviram, né, a entrevista e que se interessaram, eles podem procurar nosso serviço aqui no LACO, aqui no Hospital Universitário João de Barros Barreto, e nós estamos dispostos aí, abertos a parcerias, a contribuição com qualquer finalidade acadêmica, né, que seja possível, que esteja dentro do nosso alcance. E como considerações finais, eu queria primeiramente agradecer o espaço que está sendo cedido aqui para debater isso com vocês. Preciso, pela questão de atuação na área, né, eu não posso deixar de demandar às pessoas, aos ouvintes, que não tenham ainda os distanciamentos. Nós estamos melhorando, mas nós ainda não nos livramos disso. Nós estamos vivendo com a Covid o tempo inteiro. Então, não é o momento da gente relaxar, não é o momento da gente tirar máscara, ainda não é o momento da gente aglomerar sem necessidade. Na verdade, não é o momento de aglomerar. E, principalmente, a gente fazer isso daí por um impulso, sem pesar nas consequências que elas podem advir. A gente está com uma variante nova, essa variante Delta, então parece que ela se transmite mais, então a gente não pode descuidar, porque a gente pensou que a gente estava controlando isso ano passado, e tivemos uma nova onda de internações e de mortes por conta disso, e como uma pessoa que trabalha aqui no hospital, eu posso dizer que nós estamos cansados. Isso daí esgota muito psicologicamente as pessoas, esgota muito fisicamente quem trabalha diretamente com Covid. Eu faço esse apelo para as pessoas. E gostaria também de agradecer primeiro ao professor Emmanuel Torino, que é o reitor da universidade, porque a gente sabe que essas conquistas a gente se dá muito exclusivamente para a identidade que nós temos com a Universidade Federal do Pará. Então, como ele está na condição de reitor atualmente, então quero agradecer a ele pela possibilidade de nós podermos realizar isso aqui no Hospital Universitário João de Barros Barreto. Também quero estender meus agradecimentos à nossa superintendente, a professora Regina Feio, superintendente do complexo hospitalar, e a todo o pessoal das outras gerências, gerência assistencial, gerência administrativa, gerência de ensino e pesquisa, que também nos apoia nesse grande projeto. E quero dizer que nós estamos aqui dispostos a servir a sociedade da melhor maneira possível, sempre procurando atender as necessidades da comunidade e também da academia.
Perfeito, professor Saul. Para encerrar, na verdade, vou abrir o espaço aqui, até como forma também de agradecimento a toda essa equipe e de homenagem também a todas as pessoas que têm participado do projeto. Gostaria de saber se o quer fazer um pedido musical, pode ficar à vontade para a gente encerrar o programa com essa homenagem, esse agradecimento também a vocês pela disponibilidade de poder conversar aqui com a gente, e também esse agradecimento, esse reforço a todos que desenvolvem diretamente essa atividade. Gostaria de fazer o pedido musical, professor?
Escutaram uma questão de relaxamento mesmo, assim. Eu tenho escutado muito ultimamente Led Zeppelin, uma das minhas bandas que eu mais gosto. Eu queria pedir especialmente o Heaven, se for possível, aí para a rádio.
Professor Saul Hassi Carneiro, muito obrigado pela sua participação no nosso programa UFPA Comunidade de hoje. O professor Saul conversou com a gente por telefone e apresentou o projeto de extensão e inclusão da gamiterapia em programa de reabilitação pulmonar pós-Covid-19. Agradeço então mais uma vez a participação do nosso convidado e também a você ouvinte que acompanhou o programa de hoje. Você sabe que pode participar da nossa programação enviando dúvidas, comentários, críticas ou sugestões. É só entrar em contato pelo e-mail radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Comunidade é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Vitor Lohan. Gravação e montagem, João Nilo. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Ana Lúcia Prado. A gente encerra o nosso programa ouvindo o pedido musical feito pelo professor Saul Hassi Carneiro e que também é a nossa homenagem a toda a equipe do projeto Inclusão da Gamiterapia em Programa de Reabilitação Pulmonar Pós-Covid-19. A gente encerra então o UFPA Comunidade ouvindo Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento. Soon
If we all call the tune, then the piper will lead us to reason. And a new day will dawn for those who stand long, and the forests will echo with laughter. You don't know the piper's call.